Sérgio Mendes, que está no estúdio da CBN Maringá, no Safra Tech. Olá, Sérgio, bom dia.
Olá, Luciana Penha. Estava falando, então, que o sol tem ajudado bastante. Tem muita gente, muitos produtores visitando aqui as parcelas de demonstrações das empresas, as parcelas técnicas. E uma das visitas hoje, bem ilustre aqui do Safra Tech, é do senhor José Renato Bolsas Farias, que é engenheiro agrônomo, diretor-geral da Embrapa Soja, que veio aqui prestigiar a abertura desse importante evento. E a Cocamar tem uma parceria com a Embrapa. Eu agradeço a presença aqui no estúdio do doutor José Renato, pesquisador, doutor José Renato, para falar sobre essa parceria que a Cocamar tem com a Embrapa. É uma parceria muito importante para a região de atuação da Cocamar, onde está se fazendo, a Embrapa está fazendo uma pesquisa, um levantamento sobre um diagnóstico sobre o solo nessas regiões. É um programa longo de 3 anos que vão daí, o resultado vai dar aí uma boa ferramenta para o produtor ter como informação, principalmente aumentar a sua produtividade. Muito obrigado, viu, senhor Renato, por estar aqui com a gente. Queria que você falasse sobre esse projeto, esse programa de diagnóstico do solo, o que ele está, como ele está acontecendo e quais os resultados esperados.
Bom dia a todos, obrigado por essa oportunidade de estar aqui participando, estar apresentando um pouco do nosso trabalho da Embrapa Soja em parceria com a Cocamar. De fato, a Cocamar é um parceiro bastante antigo da Embrapa. A gente já há anos vem desenvolvendo trabalhos em parcerias com integração lavoura-pecuária, manejo do solo, manejo de pragas. Enfim, são inúmeras atividades que a gente tem em parceria. E hoje a gente está destacando aqui neste evento duas tecnologias, uma trabalhando com inoculação e conoculação de micronutrientes e a outra trabalhando, apresentando alguma coisa com o manejo do solo. A gente tem observado que, de fato, o manejo do solo hoje tem se traduzido no grande diferencial para incremento da produtividade das lavouras de soja. Então a gente está mostrando o efeito de práticas de manejo, de práticas de rotação de cultura, de integração lavoura-pecuária, que pode resultar num ganho bastante expressivo de produtividade, tanto para a cultura da soja quanto para a cultura do milho.
Agora, o solo é o bem maior do produtor rural. Se ele não cuidar do solo, é a mesma coisa, nós não fizermos exames de sangue e não adotarmos as práticas que o médico recomenda para a gente. Ele está consciente disso? A gente tem um percentual de consciência, o produtor... Porque a gente vê muito desaforo com o solo ainda, né?
De fato, o soja é o grande sustentáculo, é a base de toda a produção agrícola, mas infelizmente não tem, digamos assim, merecido devido respeito por muitos produtores. O produtor, muitas vezes, com dívida, com problemas financeiros, o imediatismo leva ele a adotar práticas muito, digamos assim, danosas ao solo. E o solo, na verdade, é o seu principal patrimônio. É o patrimônio que o produtor tem, é aquilo que vai garantir a produtividade, a sustentabilidade do sistema produtivo dele, não só para ele, mas como para gerações futuras, para os filhos, para os netos que vão utilizar aquela área. E o pior, essa vida do solo, essa característica do solo, essa, digamos assim, aspecto bom do solo, a gente não constrói de um dia para o outro. Isso é construído a longo prazo. Se leva 5, 10, 15, 20 anos para melhorar, para a gente construir um bom solo, um solo adequado para uma produção agrícola. Mas, de repente, em uma safra, a gente destrói tudo isso que a gente levou 20 anos para construir. Então, muitas vezes, na aflição, na ambição, na ansiedade de gerar recurso, gerar dinheiro a curto prazo, o produtor esquece essas práticas conservacionistas, esquece de conservar o seu solo e essa água, acaba adotando práticas extremamente danosas que vão se refletir logo em seguida, quando aconteceu um problema, por exemplo, como a gente está vivendo esse ano, problemas de deficiência hídrica, de seca. Aí o produtor vai sentir, pô, por que que eu desmanchei minha curva de nível? Por que que eu não fiz um plantio direto? Por que que eu não fiz um bom sistema de rotação de culturas?
Agora, o senhor tocou num ponto que a gente anda esse estado, vê várias propriedades rurais e também estamos vendo uma prática covarde com a terra, que é o produtor passando a máquina, plantando na vertical, ou seja, cruzando em cima da curva de nível para poder melhorar ou ter um maior rendimento da sua semente ou ganhar mais espaço. Isso daí é uma prática irresponsável e que o que tem demonstrado o resultado disso é erosão. É como o senhor disse, 20, 30 anos para construir um terraceamento, construir uma base sólida, isso se perde.
Qual é a punição que poderia ter para um produtor desse?
Eu acho que a maior punição ele vai sentir no bolso dele, certo? O sistema produtivo dele deixa de ser sustentável, ele deixa de ser produtivo e deixa de ser principalmente rentável, além de todos os outros impactos ambientais que ele está causando. Então, o que a gente chama de plantar morro abaixo, é um produtor faz aquilo muitas vezes no desespero ou por falta de informação. Ele quer otimizar seu recurso, o custo da terra está caro, ele quer aproveitar o máximo possível
dessa
terra.
Tem que tomar cuidado com o vendedor da máquina,
claro,
também, né? Porque ele vai falar maravilhas, né?
Com o vendedor da máquina. Muitas vezes também a gente tem problemas que a gente observa que não é o próprio proprietário que está explorando aquela área agrícola, certo? Então é alguém que arrenda a área, não tem responsabilidade nenhuma em dar continuidade àquele sistema produtivo, vai lá e explora da melhor forma possível para aquele momento, sem esquecer, sem fazer um planejamento futuro a longo prazo. Então isso aí a gente acha que é quase que um crime que ele está fazendo, mas com o próprio patrimônio dele. Isso aí com certeza ele vai sentir e vai custar muito tempo e muito dinheiro para ele recuperar essa condição de produtividade desse solo que ele perdeu.
Bom, nós estamos conversando aqui no estúdio da CBN no Safratec com o diretor-geral da Embrapa, o senhor geroagrônomo José Renato Souza Farias. Doutor, como é que nós podemos então fazer com que o produtor se conscientize, porque ainda há um percentual muito grande deles que faz a análise do solo para pegar o financiamento, ele não coloca o que é análise do solo, não corrige o solo como determina a análise. Isso daí é uma prática ainda muito grande e não dá para entender.
Eu acho que como é que a gente pode orientar o produtor, o que o produtor deveria fazer? Participar de forma mais frequente, de forma mais ativa desses eventos e ter oportunidade de ver no local, de fato, o que, que a gente está falando, o que, que a gente está tentando demonstrar. Qual a diferença de um manejo do solo bem feito e de um manejo deficiente? Então ele vai ver em termos de retenção da água, em termos de desenvolvimento do sistema radicular. Esse sistema radicular se aprofundando, ele vai aproveitar melhor também os próprios nutrientes que ele aplica no solo, vai aproveitar melhor a água da chuva que está caindo sobre a sua lavoura. Enfim, eu acho que ele tem que procurar por essa informação, correr atrás dessa informação e não ficar muito preocupado no lucro imediato, mas fazer um planejamento a longo prazo que ele possa tornar o sistema produtivo dele sustentável. Sustentável de que forma? Altamente produtivo, rentável e com continuidade de produção, de produtividade ao longo dos anos.
Para encerrar nossa entrevista, eu queria que o senhor me desenhasse uma situação. Como é que é hoje, qual é a grande projeto da Embrapa Soja Londrina, o que vocês estão pesquisando, o que o produtor pode esperar de novidade aí?
A gente tem várias frentes de trabalho, né? Nos preocupa muito sempre o manejo fitossanitário, né? Hoje a gente está vendo com uso, de repente, abusivo de defensivos, de produtos agrícolas, surgimento de resistência de uma forma muito fácil, resistência de doença, resistência de insetos, resistência de plantas daninhas. Então isso é uma coisa que nos preocupa bastante. Outra coisa que nos preocupa bastante é o solo. O solo é uma coisa que a gente não vai ver pouca gente vendendo essa informação, vendendo essa tecnologia, porque ela não se vende, ela depende muito mais do interesse do produtor. Mas é a base das grandes produtividades, é a base para a expressão do potencial genético das cultivares que tem hoje. E outra linha que a gente trabalha bastante, dando segurança, digamos assim, até um problema quase que de soberania brasileira, é a gente garantir uma genética de soja de boa qualidade nacional. Ou seja, a gente continuar desenvolvendo material para no momento que for preciso, que tiver algum problema, digamos assim, comercial a nível internacional, a gente ser detentor de uma boa genética. Então hoje na Embrapa Soja nós temos um banco ativo de germoplasma, uma coleção de cultivares, onde a gente tem mais de 55 mil tipos de soja diferente, desde ancestrais da soja até as cultivares mais modernas e produtivas. A gente mantém um banco da Embrapa, é um patrimônio público isso, disponível lá para todo mundo, quem queira usar.
É a NASA brasileira da agricultura?
Não chega tanto, mas estamos tentando.
Mas fala-se muito.
Estamos tentando dar condições para o produtor brasileiro continuar competitivo e sustentável.
Falei aqui no direto do estúdio da CBN no Safratec, aqui na UDT, na Unidade de Difusão Tecnologia da Cocamar em Floresta, com o engenheiro agrônomo, diretor-geral da Embrapa Soja, professor, doutor, pesquisador José Renato Bolsas Faria. Muito obrigado, viu, Zé Renato,
por estar aqui com a gente. A gente que agradece a oportunidade.
Uma boa tarde. Bom dia. Luciana Penha, estamos aqui. Quando precisar, vamos entrar novamente falando sobre as novidades, o que está acontecendo aqui de importância tecnológica para o produtor melhorar sua produtividade com o que está sendo demonstrado aqui na Unidade de Difusão de Tecnologias da Cocamar no Safratec 2019. Luciana.
Muito obrigada, Sérgio.